é que esses meninos precisam estar aqui dentro. Eles precisam ficar aqui dentro, precisam de participar do louvor, precisam participar das reuniões. É, de preferência até sentando aqui na frente. Eles, cada dia que passa, vai ficando mais difícil para o pai. Cada dia que passa fica mais difícil. Depois, quando você quiser, você não consegue mais. Não consegue mais. Imprimir nessas crianças um temor de Deus, um respeito às coisas de Deus. Eles não têm menor respeito. Não têm menor, vamos dizer assim, consideração para com Deus. Isso não é bom. Né? Esse dia nós vimos a palavra de Deus falar, né, sobre a culpa dos pais. Que a gente não fosse como os pais. O ideal é que a gente seja melhor do que os pais. Se os nossos pais foram bons, nós temos que ser melhor. Sempre. Os filhos devem ser melhor do que os pais. Sempre. Não adianta, não resolve, botar culpa, culpar os pais. Entenda que você tem que ser melhor do que eles. Os filhos têm que ser melhor do que os pais. Sempre, sempre. Mais justo, mais temente a Deus, mas sempre melhor. Uma geração passa para outra uma geração melhor, e não uma geração pior. Isso no reino de Deus. No reino do mundo, uma geração pior, mas no reino de Deus, não. No reino de Deus, sempre nós estamos passando uma geração melhor. Vocês concordam? Então, vamos ajudar. E é interessante o seguinte, que se tiver um menino sozinho lá fora, ele não vai ficar. Ele fica porque tem um companheiro, dá um pouquinho junto outro companheiro. Né? Aí vem outro, e aí começa a fortalecer aquele ambiente lá fora. Se tiver, ou se não tiver ninguém lá fora, não sei como ele vai ficar lá. Sozinho, normalmente, eles não ficam, não. Amém. Vamos falar hoje, se Deus quiser, permitir, sobre o reino de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Capítulo 4, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Versículo 8. Mateus capítulo 4, versículo 8, lembra a minha visão? Você pode ler o 8, 9 e o 10. 11, pode ter 11. 8 a 11.
Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram.
Amém. Vamos repetir? Atenção. Atenção, por favor.
Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram.
Amém. E o ser, viram, né? Então, será que nós, assim, temos consciência? Todo mundo, por favor. Será que nós temos consciência do que significa o reino de Deus? O que, que é o reino de Deus? Será que a gente tem consciência disso? Esse dia Deus falou muito conosco a respeito disso, da vida, da morte, da consciência, né? Será que nós temos consciência do que seja o reino de Deus? Considerando que Deus mandou que nós buscássemos o reino de Deus, né? Buscar o reino de Deus. O que significa buscar o reino de Deus? E como que a gente encontra o reino de Deus? Teríamos nós já encontrado o reino de Deus? Então, só aqui já tem umas quatro perguntas interessantes, né? Primeiro, nós temos consciência do que seja o reino de Deus? Segundo, nós buscamos o reino de Deus, entendemos a importância desse reino, saber o que, que significa, né? O outro detalhe também é: seríamos nós reinados, estaríamos nós sendo reinados por Deus? Atenção, gente, por favor, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Esses dias, algumas coisas que acontecem, e a gente observa. Tira proveito. Eu procuro observar e tirar proveito de tudo. De todos os detalhes, né? Um deles é esse. Todo mundo passa ali, vê os meninos e ninguém importa. Os adultos passam, vê, não importa, né? Às vezes precisa a gente ter que falar aqui. Pedir os outros para poder ficar quieto. Prestar atenção, todo mundo tivesse consciência, não precisava da gente estar chamando atenção, né? Eu conversando com a senhora que mora aqui do lado, e ela falando que ela era assembleiana, é assembleiana, mas que sempre, por causa da dificuldade que é ser de uma denominação ou não ser, ela então estava dizendo o seguinte, que o casamento dela estava muito difícil, que a dificuldade para ela era muito grande, então ela ficava do lado do muro, ouvindo as reuniões, ouvindo o louvor, ouvindo as reuniões e tal. E que foi, para ela, a salvação da vida dela. E que depois disso, ela arrumou a vida dela, o casamento dela. A visão dela foi outra. Ela teve uma libertação que ela nunca imaginava ter. E também acabou ajudando a igreja dela. Ela foi lá e coisas que ela ouvia que ela ia. Não foi necessário ela sair da denominação para crer no que ela estava ouvindo. Foi muito bom para ela. Nós ficamos mais de hora conversando aqui na porta. E ela, né, reafirmando aquilo que ela ouvia aqui, reafirmando que ela concordava com isso, que ela concordava com aquilo, e reafirmava toda aquela a importância que tudo foi para ela, na vida dela. Eu não vou descer detalhes. Não há necessidade. Mas, por exemplo, se a pessoa vem, senta aqui dentro, mas não presta atenção, se a pessoa senta aqui dentro e não ouve, e não escuta, não vai resolver para ela, não vai fazer sentido para ela. Aí a outra pessoa está ali atrás do muro. É, numa situação incômoda, ela diz que muitas vezes ela assistia a reunião de pé. Às vezes pegava o banquinho, botava lá. E ficava ali. É, certamente barulho, gente conversando lá de fora, tal, etc., atrapalhando. Mas o interesse, de vontade de prestar atenção. Então Zaqueu, lá em cima da árvore, Zaqueu tinha vergonha de seguir Jesus, de ficar perto de Jesus. Por quê? Porque Zaqueu era um publicano e ele não podia declaradamente estar perto de Jesus, não podia. Né? Então ele ficava às escondidas para observar, ver Jesus de perto, ouvir Jesus falar. Né? E foi, com certeza, abençoado por causa daquela vontade, daquele interesse que ele tinha. Daquele desejo que ele tinha. Eu tenho certeza que Zaqueu está no céu. Enquanto muitos que às vezes estavam atrás de Jesus não estão no céu. Não chegaram. Muitos serão chamados e poucos. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é exatamente isso. É um número de pessoas. Reino quer dizer povo. O que é o reino de Deus? É um número que a gente não sabe quantos nem quais são. O reino é uma quantidade de gente. O que é Deus? É um número de pessoas que se importa, que pensa, o dia inteiro ele pensa em Deus. Ele anda com Deus, tudo para ele relaciona com Deus. Ele se preocupa, ele vigia, ele observa. Isso é que é o reino de Deus. É um povo dirigido por Deus, um povo guiado por Deus. Quantos pertencem ao reino de Deus? A gente não sabe, né? Só Deus sabe quantas pessoas no mundo pertencem ao reino de Deus. A gente não sabe. Mas eu sei que nós vamos ter grandes surpresas, talvez, no céu. Como, às vezes, uma mulher dessa, né? Que aproveitava o que muitos aqui dentro não aproveita, o que muitos têm toda a liberdade para estar aqui e não leva em consideração, não aproveita. Nós vamos ter muita surpresa no céu, você pode ter certeza, quando a gente esperava, né, encontrar lá alguns, e nós vamos talvez encontrar outros que nós não imaginávamos. Então, esse é o reino de Deus. O reino de Deus. Você é que precisa, você mesmo, se identificar com Deus, você mesmo dizer: Senhor, reina sobre mim. Senhor, eu acredito que o Senhor reina sobre mim. Eu acredito que eu sou dirigido pelo Senhor. E me preocupar com essa certeza de que Deus reina a minha vida, Deus guia, Deus dirige a mim. Então, quando o diabo ofereceu para Jesus o reino do mundo, eu falei: para que eu vou querer o reino do mundo se eu tenho o reino de Deus? Né? Por que eu vou mudar de reino se eu me sinto bem no reino de Deus? Por que eu vou querer? Então, quando uma pessoa, ela não se sente bem no reino de Deus, quando ela não se sente abençoada no reino de Deus, quando ela não se sente segura no reino de Deus, aí eu admito que ela vai tentar outros reinos, que existem muitos reinos no mundo. Existem muitos grupos de pessoas, segmentos, espíritas, evangélicos, católicos, dentre os evangélicos, não sei quantos mil denominações, e assim por diante. Cada grupo desse, existem os estudantes, existem os velhos, existem os jovens, existem os índios, existe assim e assim, aqueles que protestam, aqueles que não protestam, existem classes de pessoas, inúmeras classes de pessoas. Cada classe dessa é um reino. Cada classe dessa é um jeito de pensar. Né? Você chega, por exemplo, na mídia, você encontra um povo completamente diferente na maneira de pensar. Né? Você chega ali, o pensamento deles, a cultura deles, a forma deles achar as coisas, aí você vai para o meio político. É outro mundo. Vocês concordam? É outro mundo, outro reino, outra forma de viver, de pensar, de achar e assim por diante. O meio religioso também e assim por diante. Quer dizer, existem muitos grupos de pessoas que se fecham sem perceber, eles ali têm um governo. Eles ali têm forma um reino diferente. Assim como existem os filhos de Deus. Então, os filhos de Deus são dirigidos, guiados por Deus, mas ele tem consciência, precisa ter consciência de que é dirigido, que é guiado por Deus, que precisa prestar conta com Deus. Amém? Ele não é vigiado pela polícia, ele não é vigiado pelo pai, pela mãe, ele não é vigiado pela igreja, pelo pastor, ele não é vigiado por ninguém, ele não é vigiado por ninguém, ele é vigiado única e exclusivamente por Deus. Ele olha para cima, ele não olha para os lados, não, ele olha para cima. É de lá que vem, é de lá que ele é fiscalizado. É do céu que ele é observado. Então, ele por si só, ele já se policia, ele já se, né? Ele já julga as coisas. É isso que é o reino de Deus. Então, quando o diabo ofereceu para Jesus ali os reinos do mundo, nada mais, sabendo que ele quis tirar Jesus do reino de Deus. Primeira coisa dele, não era tanto oferecer para ele a glória do mundo, mas tirar a pessoa do reino de Deus. E isso acontece muito também conosco. Às vezes, o que o diabo quer, o que o inimigo quer, é tirar você. Porque depois que ele tirar você do reino de Deus, tirar você daquele governo que você tinha, tirar você daquele meio, ele, com facilidade, ele vai destruir. Ou então, iludir. Né? Porque muitas vezes nós não somos destruídos, nós somos iludidos, enganados. E até que se descobre que fez bobagem, já passou o tempo. Às vezes atrasa, né, a nossa vida no reino de Deus. De repente nós vamos perder tempo. Então, não sei se vocês concordam. Lendo aqui, você percebe claramente que o diabo queria, antes de mais nada, tirar Jesus do reino de Deus, afastar ele do reino de Deus. Jesus então fala que responde no versículo 10: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, no reino, isso deixa claro que no reino de Deus só se adora Deus, só se serve a Deus. No reino de Deus é assim: só se adora Deus, só se serve a Deus. Então, no reino de Deus, para nós é Deus. Então, aquelas pessoas que realmente faz parte do reino de Deus, ele tem Deus como sendo tudo para ele. Ele tem Deus. Ele não se conforma em perder Deus. Então, isso que também você observa aí nessa passagem. Satanás, olha, pode sair. Porque eu, saindo do reino de Deus, eu não tenho mais obrigação de adorar a Deus. Adorar significa gostar, querer, entendeu? Sentir prazer. Não, se eu saio do reino de Deus, eu não tenho mais essa obrigação. Eu não estou mais no reino de Deus. Para quê? O que eu tenho a ver com Deus? Né? Deus, pessoa, gente. Deus é pessoa, Deus é gente, é uma pessoa que pensa e que eu converso com ele. Eu falo com ele. Né? Eu me dirijo a ele quantas vezes eu precisar. E ele me responde. É assim que é o reino de Deus. É ser reinado, ser dirigido por Deus. Amém? Vamos ver uma outra passagem que nós podemos também aprender? Vamos ver aqui, por favor. Em João, capítulo 18. João, capítulo 18. Então, é isso aí, gente. Se você já encontrou o reino de Deus, tá? Em outro lugar diz assim, que o reino dos céus é semelhante ao homem que achou um tesouro. Então, significa que o tesouro, riqueza, que a pessoa tem que considerar que o reino é importante. Nós precisamos considerar que o reino é importante, que ele é precioso. Senão eu vou largar ele por qualquer coisa. Presta atenção nisso que eu estou falando. Se eu não, então você não achou ainda. Porque se você achar uma bijuteria, você olha no chão, assim, está ali, brilhando como se fosse ouro. Aí eu pego. Alguém diz para mim, mas isso é bijuteria, isso não presta não. Pronto. Eu achei uma joia no chão, mas alguém pegou e falou, olha, isso, ó, presta não. Quem conhece, vê e diz para mim, olha, isso é bijuteria, não presta não. parece que é de pérola, o colar, mas não é de pérola. Não, não, isso é plástico. Então aquilo para mim não tem valor, né? Mas se a pessoa fala, ó, isso é pérola, pega nela para você ver, vê que ela é fria. Ela é fria. Parece que a pérola é fria. E o que não é pérola, temperatura normal, temperatura ambiente. Mas dizem, né, os entendidos, que a pérola é fria. A pessoa pega nela, põe ela assim, ó, para sentir que é pérola. Parece demais. Aí, uma vez detectado o valor daquilo, eu vou guardar bem guardado, eu não quero perder, né? Eu vou arrumar um jeito de botar a chave naquilo, que eu não quero perder, é ouro, é pérola. Então, por que que nós passamos o reino de Deus assim, por nada, por qualquer coisa? Por que que nós entregamos o reino de Deus assim, em troca de nada? Por quê, gente? Porque nós, que não tem valor para nós. Não tem importância, não tem, significa nada. Então tem que conscientizar esses meninos, tem que conscientizar o filho, tem que conscientizar. E se o filho sabe, conscientizar a mãe, da importância que é. Não é a religião que é importante, não é a denominação que é importante, mas muito mais importante é o reino de Deus. Não interessa. Se aquela senhora ali, de repente, foi guiada por Deus, foi dirigida por Deus, ela ouviu. E foi dirigida, e foi guiada por Deus. Ela creu. Amém. Né? Então isso também nos ajuda a entender o reino de Deus. Que nem todos, às vezes, pegou a pérola e entendeu que aquilo não é porcaria, não. Não é uma coisa de se jogar fora, não. Não é uma coisa para ser desprezada, não. Por isso é que às vezes a gente não dá valor. Entendeu? É, a gente chega, tá, não dá importância, não liga. É, né? Não vamos criticar. Que a vontade da gente às vezes é, mas não vamos dizer o que, que você está fazendo de errado, mas olha, pega a sua carapuça e esse dia teve até uma visão, alguém teve uma visão, que a igreja todinha pegava a carapuça e enterrava na cabeça, né? Graças a Deus, porque fizeram isso. Mas pega de hoje também. Amém? Pega de hoje também. Entenda. Quem sabe você ainda não comparou o reino de Deus com os reinos do mundo. Você ainda não fez essa relação para poder dizer, não, eu tenho algo que tem um valor inestimável. Eu tenho uma coisa que o mundo não tem. Eu sou dirigido por Deus. Eu sou guiado por Deus. Amém? Isso eu vou até a morte. Até a morte. A hora que eu sair, eu já estou com Ele. Eu já estou lá. A hora que eu sair do corpo aqui, aí acabou, né? Mas enquanto eu estou no corpo, eu vou precisar da ajuda dEle. Enquanto eu estou no corpo, eu estou longe. Então eu preciso da ajuda. Por isso é que é importante demais para mim o reino de Deus. Deus precisa estar assim, ó, acampando os anjos ao meu redor, me guiando com os olhos, observando os meus passos. Deus precisa cuidar de mim. Deus cuida de mim, né? A gente às vezes canta e não entende, não pensa. Deus precisa estar com os olhos voltados para mim, observando os meus passos, né? Vendo, eu preciso ser guiado por Deus. Senhor, tem misericórdia, dirija-me, ensina, guia. Ajuda-me, Senhor. Pronto, faz essa oração. Se você entende que é importante ser de Deus, é importante ser guiado por Deus, passa isso para o seu filho, fala pelo ar, meu filho, não tem coisa melhor. Você pode brincar, você pode passear, você pode ir para a praia, você pode tomar banho no mar, você pode fazer o que for, mas nunca esqueça do Senhor, teu Deus. Nunca esqueça dele, porque ele é tudo para você. O dia que você precisar, ele vai estar ali, porque você nunca se afastou dele. Amém? Então é fundamental o reino de Deus. O que é o reino de Deus? São as pessoas que no mundo vivem, no entanto, dirigidas por Deus, guiadas por Deus. Ela não vai em lugar nenhum sem Deus. Ela não vai. Ela não vai em lugar nenhum. Ela não faz nada sem Deus. Se ela estiver numa festa, está ali por causa de Deus. E ela vai com Deus. Ela vai com Deus. Se ela estiver lá no inferno, Jesus desceu a mansão dos mortos. Jesus foi lá aos infernos. Ele desceu aos infernos. Ele foi sem Deus? Foi não, ele foi com Deus. Foi lá esparramar as trevas, né? Tirar dali alguns que estavam presos, espíritos que estavam ali presos. Certamente pregou para os espíritos que estavam presos, né? Que estava escrito aí na Escritura. Libertar. Ele podia ir em qualquer lugar. Ele podia ir em qualquer lugar, podia falar com qualquer pessoa. Ele tinha consciência, gente. Isso que às vezes falta para nós é essa consciência de que nós somos de Deus. Nós somos dirigidos por Deus. Somos guiados por Deus. Amém? Senhor, eu estou indo. Seja comigo. Se não for da tua vontade, certamente o pneu vai furar, né? O mar vai secar. Alguma coisa vai acontecer, mas Deus não vai me deixar nas mãos do meu inimigo. Por quê? Porque aqui dentro existe alguém que quer Deus. Que ama Deus. Que crê em Deus. Que fala com Deus. Pronto, acabou. Aí você vai nesse mundo, você pode ir, ó, você pode fazer o que você quiser, meu filho. Mas quanto mais, não adianta eu querer, assim, ficar ali pela força, pela lei. Não, tá, não, não, assim ninguém dá conta, não. Ninguém vai conseguir, não. É pela fé, é gostar de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus falou, aquele que me ama vai guardar as minhas palavras. Pronto, aí você fecha a coisa. Ama Deus sobre todas as coisas, queira Deus e você vai conseguir guardar a palavra de Deus. Aquele que me ama, aquele que me quer. Então, esse é o reino de Deus. Então, eu estava dizendo aqui, aonde? João, o quê? 18, 36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Interessante. Você já viu quanto que o Evangelho fala do reino de Deus? Que Jesus estava na terra falando das coisas do reino de Deus, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, o tanto que ele entendia e o tanto que ele apreciava falar do reino de Deus. Falar das pessoas que eram guiadas por Deus, que eram dirigidas por Deus. A gente fica tão feliz, tão satisfeito, quando você chega e vê uma pessoa e conversa com a pessoa que você percebe que aquela pessoa está sendo dirigida por Deus. Que ela está sendo guiada por Deus, que ela ama Deus, que ela quer Deus. E da mesma forma, a gente sente sente a dificuldade que as pessoas têm quando elas não têm compromisso com Deus. Não têm. Essas pessoas que não fazem parte do reino. Ora, quer Deus. Ora, não quer Deus. Ora, tem compromisso com Deus. Ora, não tem compromisso com Deus. Então, não seja assim. Não seja assim, ó, como a onda do mar. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Não seja assim. Pelo contrário, a aliança você põe e não tira mais. A aliança a gente põe na mão direita, depois atravessa para a mão esquerda. A minha ficou na mão direita aqui, porque não cabe na mão esquerda. O ladrão roubou a outra, né? E a Deus não mexe com esse negócio de aliança, não aumentou essa daqui, ela ficou na minha mão direita. Mas ela entra na mão direita, depois passa para a esquerda, acabou. Aliança. Você fez aliança com Deus, não rompe essa aliança. Você fez uma aliança com Deus. E hoje você faz parte do reino de Deus e não rompa essa aliança, porque você, com certeza, estaria cometendo um erro gravíssimo. Amém, gente? Então, 18:36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Então, há um detalhe aqui, que eu quero te ajudar com um detalhe. Como é que você sabe que o reino não é de Deus? Olha aí, como que você sabe que o reino é de Deus? E como que você sabe que o reino não é de Deus? Vou te ajudar. Quando você vê as pessoas empurrando você, te ajudando, botando pano quente no seu rabo, você percebe, a história não está certa. Não, eles tinham que ser, você conta a mim, eles tinham que estar, não poderiam estar assim, favorável a mim. Não poderia ser favorável a mim. Então vem aquele pessoal, sabe? Vem aquelas pessoas que, de uma forma astuciosa, de uma forma assim, como Jesus fala, né, que o diabo, ele é astuto. Então, de uma forma assim, ilusória, sei lá como é que poderia expressar, mas aí começa, nossa, mas você está bonita. Nossa, você é inteligente, você. Né? Não, sou tão inteligente, não. Né? Meu pai que era. Né? Aí a pessoa chega e começa em exaltar você, engrandecer você, e você, esse troço não está certo. Não está certo. Amém? Se o meu reino fosse desse mundo, as pessoas estavam do meu lado. Por que que as pessoas não estão do meu lado? Porque não é de Deus. Aí, espera aí, aí a pessoa vai, arruma para você as coisas, te dá um trocado, e ajeita para você isso, e ajeita para você aquilo. E você sabe que aquilo ali, aí você vai ver, a pessoa não é de Deus. Mas como que ela está do seu lado? Não é? Se o meu reino fosse desse mundo, as pessoas estariam do meu lado. Não é assim? Eu sei que não é de Deus, exatamente por isso, por estar do meu lado, por ficar favorável a mim. Jesus não tinha isso, gente. Jesus não tinha esse negócio. A vida social dele era zero. A vida social dele era zero. Ou não era? Então, cuidado quando o mundo, Cuidado quando o mundo estiver do seu lado. Cuidado quando o mundo estiver apoiando você. Cuidado quando o mundo estiver exaltando você. Falando bem de você. O mundo tem que falar mal da gente. Amém? O mundo tem que falar mal de nós. Mal. Vocês concordam ou não? É assim mesmo? O dia que ele vê uma coisa realmente boa em você. Porque ele vê, só que ele não admite. Ele vê, só que ele não quer aquilo. Ele não quer aquilo. Ele não quer. Mas o dia que o mundo vê alguma coisa em você, ele vai converter a nós. Ele vai renunciar lá e vir para o nosso meio. É assim. Nós não vamos ficar lá por causa dele, não. Nós não vamos ficar no mundo por causa do mundo. Nós não vamos ficar no mundo por causa do mundo, não. Eu estou falando detalhes sobre o reino de Deus. Se houver alguma coisa, mera coincidência. Amém? Se estiver passando alguma coisa dessa natureza com você, é mera coincidência. Mas presta atenção. O mundo não nos ama. O mundo não nos quer bem. Jesus disse, ele ama você porque você ama ele. Porque a mim, ele odeia. Ele ama você porque você ama ele. Mas a mim, ele odeia. Porque eu falo mal dele. Eu não concordo com ele. Amém? Para me seguir, a pessoa vai ter que deixar aquilo lá. Para poder me seguir, a pessoa vai ter que deixar aquele mundo, aquele reino. Ela vai ter que deixar aquele mundo, aquele reino dela, para poder nos seguir. Amém, gente? Por isso é que é difícil entrar no reino de Deus. Deus disse que não é fácil entrar no reino de Deus. Né? É, seria com muito esforço, renunciando demais às coisas, para você realmente entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus significa alcançar, passar para essa situação onde Deus tem a liberdade de dirigir e reinar você. Amém? Amém. Não é porque você... você pode ter certeza, por exemplo, o pior, lá o Fernandinho Beramar, sei lá o que lá, preso lá. Você pensa que ele não tem o reino dele? Você pensa que ele não tem o súdito dele? Você pensa que ele não tem as pessoas que concordam com ele, que andam com ele, que vivem com ele e tal? Apesar de estar preso sozinho lá. Aí você pega a pessoa pior desse mundo, tem o reino dela. Tem as pessoas que concordam com ela. Tem as pessoas que estão do lado dela. E do lado nosso, do lado do povo de Deus, do lado daquele que crê em Jesus, somente os que fazem parte do reino de Deus. O meu reino não é desse mundo. Então, outro detalhe importante, para a gente entender quando é que é o reino de Deus. Porque às vezes a gente não sabe, às vezes nós temos dificuldade para saber. O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é desse mundo. Um dia, o reino do mundo vai passar para Deus. Um dia, o reino do mundo vai passar para Deus. E aí eu fico pensando, que vergonha, né? Que vergonha. Eu tive tanta oportunidade de fazer parte do reino de Deus e não quis. E fui para o mundo. E quando o reino do mundo for passar para Deus, será que eu vou estar no meio? Quando que o reino do mundo passar para Deus, não quer dizer que... Já tem gente olhando para mim com... Oi, estranho. Quando o reino do mundo passar para Deus, Deus vai julgar o reino do mundo. Vai ver o que que presta. Quando o reino... Quando Deus fala agora, Satanás não reina vocês, não. Nunca reinou. Vocês é que colocaram ele como rei. Vou pegar Satanás, prender ele aqui, ó. Amarrar ele aqui. Está amarrado. Está amarrado. Agora vai estar mesmo. E agora, eu reino vocês. Amém? Já não é mais pela fé, já não é mais pela graça, e sim pelo rigor da lei. Vem cá, você. O que você fez de bom, o que você fez de ruim. O reino do mundo vai passar para Deus, e Deus vai julgar. Não quer dizer que vem toda a porcaria e ele vai aceitar, não. Vai passar para ele, e ele vai julgar. Nem? O reino de Deus, esse agora, não vai ser julgado. É o reino, as pessoas que creram em Jesus e foram, lavaram as suas vestes no sangue de Jesus. Lavaram as suas vidas no Evangelho, na palavra de Deus, creram no Evangelho. Então essas pessoas terão direito, pelo sofrimento, pela luta, pela dificuldade que foi viver pela fé. Não é fácil viver pela fé, não. Não é fácil obedecer sem estar em cima. Não é fácil amar sem ser mandado. Não é fácil querer apenas por fé. Não é fácil ser de Deus, não. Amém? Não é. O reino de Deus é com muito esforço que a pessoa consegue. Não é fácil. Talvez fosse mais fácil hoje a gente ser mandado. A gente às vezes quer. Eu queria que alguém me guiasse, me dirigisse. Mas eu sou obrigado, por força da própria Escritura. Eu sou obrigado a viver pela fé. Para fazer parte do reino de Deus. Para Deus me dirigir, eu preciso ter essa fé. Eu preciso amar, preciso querer. Eu preciso ter consciência e assim por diante. Amar, gente. Não sei como é que a gente pode explicar. Eu preciso dar um passo. Falar, Senhor, ó, tá aqui, ó. Agora o Senhor faz em mim a tua vontade. Vambora, vambora, vambora. E pronto, eu vou caminhar atrás de Deus, aos trancos e barrancos, e etc. Caindo, levantando, chorando, né, etc. Uma hora maldizendo, outra hora perdoando, outra hora sendo perdoado. Mas eu vou atrás dele, eu não vou. Amém? Isso é amor. Isso é querer bem. Isso é prova de amor. Tem prova maior. Eu não presto, mas eu te amo. Amém? Eu não presto, mas eu te amo. É, não tem prova melhor de amor. Né? Seguir Jesus Cristo. Seguir uma pessoa que você quer bem ela. Se ama seu pai, se ama sua mãe, se ama seu filho, seja o que for o seu filho, seja o que for, você não ama seu filho? É assim? Se ama seu filho. Eu, uma vez, assistindo aquele... Não é Globo Repórter, não, aquele SBT Repórter. Né, falando uma reportagem sobre lá a Cracolândia. Uma menina lá que envolvida com droga e o pai, a mãe, acho que nem pai ela tem. Mas a mãe ia lá, morava num lugar horrível, horrível. E a menina, ela tinha dois filhos. A menina, falar que a menina tinha dois filhos, né? Era uma menina, na verdade era uma menina, era uma Samara dessa, só que era muito fininha, né? Uma Lorena, talvez, né? Ela era bem fininha, mas era, se percebia que a magreza dela era mais pela doença, né? Pelo mal da droga. E ela tinha dois filhos. quem cuidava dos filhos dela era a mãe e a avó. Então você percebia, a avó ali junto com a mãe e a mãe junto com a filha, né? A escadinha. A avó protegendo a mãe protegendo a filha. A filha. E a filha, por causa das drogas, não protegia seus filhos. Quebrava a sequência. Né? A mãe não protegia por causa da droga, ela ia para lá. A mãe deixava o casalzinho, era um menino ou uma menininha, deixava o casalzinho lá com a avó e ia lá na Cracolândia. Posava, às vezes, Ramiro, atrás da menina, perguntando lá para aquelas pessoas estranhas. Olha, minha filha, mostrava a foto dela. Até que ela encontrou a filha e conseguiu trazer a filha para lá para casa. Conseguiu levar, com muita dificuldade. Mas o quanto aquela menina humilhou a mãe, tal. O que ela falava para a mãe, vamos, minha filha, vamos, tal. A mãe está aqui para te levar e tal. Levou a menina para casa, conseguiu levar. Ela teve que dar dinheiro para ela no caminho, que ela morava em Minas Gerais. E a Cracolândia parece que é lá em São Paulo, se não me engano. Morava em Minas, no interior de Minas. E ela conseguiu levar a menina para casa. E no caminho, ela teve que dar dinheiro para a menina usar o crack. E ela fica esperando a menina fumar. Né? Mas ela conseguiu levar a menina para lá. Aí chega lá, a menina fica lá uns 15 dias, mais ou menos. E ela animada com a menina, tal, etc. E alimentou a menina, já estava até com a melhor aparência, aquela coisa toda, tal, etc. A menina abraçando os filhinhos dela, aquela coisa toda, tal, de repente, sumiu de novo. Aí o repórter pergunta para ela, e agora, o que a senhora vai fazer? O que vocês acham que ela falou? Eu vou voltar lá. Eu vou buscar minha filha. Eu vou fazer isso enquanto eu puder fazer. Eu vou fazer isso, eu vou trazer minha filha. Eu não sei se ela conseguiu ou se ela não conseguiu, mas de uma coisa eu não tenho dúvida, que é uma prova de que o pai ama o filho. De que a mãe ama a filha. Ou o filho. E assim. É impressionante como a gente ama o filho. Como a gente quer bem o filho, mais do que o filho quer a mãe. O filho, eles não entendem o que é que os pais têm por eles. Realmente o pai, a mãe, tem pelo filho um amor imenso. Então é isso que às vezes Deus espera de nós, é que nós entendamos a importância que ele tem na nossa vida e que a gente entenda que ele tem um carinho especial por esta espécie que é o homem, por esse ser. Que ele quer é tirar você lá da droga e que ele quer é salvar você do poder de Satanás. Ele quer tirar você dali. Conversa com Deus. Deixa Deus reinar você. Deixa Deus guiar você. Amém. Amém. Muitos aqui, eu creio, não tem dificuldade para ser reinado por Deus. Não tem dificuldade para ser guiado por Deus. Mas muitos têm. Muitos talvez não entenderam ainda. Não é? Que O reino de Deus somos nós. Nós somos o reino. Nós somos aquelas pessoas que gostam de Deus. Nós somos aquelas pessoas que, Deus falou, né? Se o meu reino fosse desse mundo, eles pelejariam por mim. Mas o meu reino não é desse mundo. Quem vai pelejar por mim? Aqueles que também não são desse mundo. Como nós. Nós não somos desse mundo. Por isso é que nós pelejamos por Deus. Amém? Na verdade, nós não somos desse mundo. Nós somos estranhos demais. Nós somos estranhos demais. Nós não somos. Nós não pensamos como o mundo pensa. A gente tem uma coisa diferente na vida da gente. Amém? Então, o que é o reino de Deus? É isso. Pessoas, nada mais, nada menos do que pessoas dirigidas por Deus. Pessoas guiadas por Deus. Pessoas que amam a Deus. Se sente bem do lado dele. Se sente bem com ele. Amém? Amém. Deus falou com a gente. Você acha importante ser do reino de Deus? Você acha importante ser do reino de Deus? Você ficaria triste se não fizesse parte do reino de Deus? Você ficaria triste se estivesse longe do reino de Deus? Não ser dirigido, não ser guiado por Deus? Você teria coragem de se afastar de Deus? Já entendendo o quanto que Deus é bom, quanto Deus é bom. Sabe por que aquela menina conseguiu sair daquele lugar e acompanhar aquela mulher? Sabe por quê? Porque aquela mulher era a mãe dela. Se fosse outra, não tiraria, não. Ela saiu porque ela ainda tinha alguma coisa fazia com que ela considerasse aquela mulher. Essa mulher é a minha mãe. É a minha mãe. Eu vou porque é a minha mãe. Senão eu não iria, não. Amém, gente? É a minha mãe. É muito importante ter essa firmeza. Que Deus é para nós alguma coisa. Deus é para nós uma coisa importante. O colar. O colar de pérola. Não de plástico. É a joia de ouro. Ele tem um valor para mim diferente. Hoje ele tem. Até então, eu nunca conhecia isso. Mas hoje, eu não abro mão de ter Deus. Não abro mão. Eu não abro mão de ter Deus. Né? Amém. Então, amém. Vamos, então, curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Nós estamos sem... Está só com violão hoje, né? Será que o violão... Nós estamos só com violão hoje, mas não tem problema, não. Nós fizemos muita reunião até sem violão. Amém? O que importa é... O que importa é... É Deus. O que importa é Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. O que importa realmente é que o Senhor esteja no nosso meio. O que importa é que o Senhor nos guia, nos dirija. Que o Senhor ensina a nós o caminho que nós devemos andar. O que importa, Jesus, é que o Senhor esteja ao nosso lado, apesar de todas as dificuldades, apesar dos nossos pecados, apesar, ó Deus, da nossa falta, às vezes, de entendimento. Mas assim como aquela menina conseguiu deixar aquele ambiente por causa da sua mãe, maior, muito maior, é aquele que nós temos certeza vai nos ajudar, afastar de qualquer ambiente por causa do que ele representa para nós. Naquela situação, a mãe, e no que nós vivemos, o nosso Deus, muito mais do que pai, muito mais do que pai, nosso Salvador, a pessoa que sempre nos amou, que deu a vida por nós. Eu vou seguir, eu darei as mãos ao Senhor, porque Tu és Deus. Porque só o Senhor realmente me faz assim entender que eu não posso dispensar a ajuda que o Senhor quer me dar. Eu não posso dispensar a mão do Senhor estendida em minha direção. Eu quero o Senhor comigo. Por onde quer que eu ande, seja o que eu fizer, ajuda-me. Essa é a fé. Essa é a graça de Deus. Se nós descermos o abismo, o Senhor irá lá nos buscar. Se nós subirmos no mais alto, de lá o Senhor vai nos tirar. Porque o Senhor tudo pode e tudo faz por aquele que te ama, por aquele que te quer bem, aquele que não abre mão da graça de tê-lo como seu Deus. Amém. Amém, Jesus. Seja conosco. Abre, Senhor Deus. Faz o que o Senhor falou esses dias. Troca esse coração de pedra e coloca em cada um coração sensível, um coração temente, um coração simples, um coração de Deus, com a carne de Deus, com a vida de Deus. Nós te agradecemos por tudo, por essa graça, por essa bondade, meu Deus, por essa alegria de fazer parte, de compor esse reino, não visto, não levado em consideração pelo mundo, mas ele existe e ele faz coisas tremendas. Um reino que salva, um reino que abençoa, cura, um reino de Deus. Nós estaremos, Pai, sempre, enquanto o Senhor quiser, ao teu lado, em nome de Jesus. Abençoa toda a igreja, abençoa todo irmão, todo aquele, Senhor Deus, que tem invocado nesses dias o teu reino, o teu governo, a tua ajuda. Amém e amém, Jesus. Amém.
Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim.
Amém. Eu não abro mão.
Deus cuida de mim.
Eu não abro mão de ser.
Na sombra das suas asas.
Cuidado.
Deus cuida de mim.
Não abro mão de ser guiado.
Eu amo a sua casa.
Eu amo. Amo as coisas de Deus.
Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
Mas se na vida,
se na vida não tenho direção, eu preciso tomar decisão.
Amém, é verdade.
Eu sei que existe alguém que me ama, que ele deve dar a mão. A porta se fecha aqui.
Outra se abre.
A porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus.
Eu preciso conhecer mais.
Ele é quem cuida de mim.
Conhecer mais o meu Deus.
Deus.
Conhecer mais.
Cuida de mim.
Aquele que reina sobre mim.
Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas,
Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho. Eu não estou,
eu estou sozinho, pois sei.
Eu sei.
Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas,
Deus cuida de nós. Deus cuida
do seu
povo.
Eu amo a sua casa.
Ele reina.
E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim.
É a coisa menor que existe, gente.
Deus cuida de mim.
Ter cuidado.
As sombras das suas asas. Deus cuida de mim.
Eu amo as coisas
eu
de
amo
Deus.
A sua casa.
Aleluia. Eu amo o teu reino, Senhor.
Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim.
Aleluia. Amém. Abraça seu irmão. Em nome de Jesus, você está abraçando alguém que faz parte do reino que você vive.